Olá, vamos para o nosso segundo podcast. Esse é o podcast da Congregação Jardim Botânico, pertencente ao Distrito Partenon. E nesse nosso segundo episódio, é um episódio um pouco diferente. Nele nós ouviremos a palavra ministrada pelo nosso segundo encarregado, o pastor da nossa congregação, Gabriel Kennitz. Este podcast, assim como os demais, serão disponibilizados em todas as mídias da nossa igreja. Você vai poder participar comentando e fazendo perguntas que serão lidas nos próximos episódios. E eu quero agradecer a nossa amada irmã, professora Alcina Munhoz, pelas dicas. Nós vamos nos esforçar para aplicá-las, tá? E também aos nossos demais irmãos, Patrícia Ramírez, Paulo Fernandes, Christian, Dani Lopes, Renata Martins e Elias, a Ju Alcará, Rosane Benício, entre tantos outros que comentaram o nosso primeiro episódio nas redes sociais. E isso nos dá uma alegria muito grande saber que foi de bom, foi de valia o nosso primeiro episódio. Obrigado, tá, irmãos? E para você que está nos ouvindo agora e quiser nos visitar, todas as quartas, às 20 horas, nós nos reunimos com nossa igreja para orar uns pelos outros. Aos sábados também, a partir das 20 horas, temos nosso encontro semanal da igreja, onde nos reunimos para debater sobre temas importantíssimos para a igreja. E ali a gente encerra nossa semana em comunhão com os nossos irmãos. E é claro, todos os domingos nós temos o nosso culto dominical, onde nos reunimos a partir das 19h30 para cultuarmos o nosso Deus Trino como igreja.
Podem tomar os vossos assentos nesta noite. Meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui. Peço escusas aos irmãos, semana passada não pudemos estar aqui com os irmãos, porque estávamos concluindo o último dos 30 e poucos trabalhos que eu fiz esse semestre de mestrado. Então, não estava fácil, o pastor Rodrigo perturbava, mas está complicado, não estava mesmo. 30 e poucos trabalhos não é fácil, né, meus irmãos? Então, mas Deus nos deu graça e rogo as orações dos irmãos, porque nós precisamos que os professores nos avaliem com justiça. É isso que nós temos pedido ao Senhor. Mas hoje estamos aqui felizes para compartilhar a palavra do Senhor com os amados irmãos, na continuidade dos nossos sermões sobre a vida de Jesus no Evangelho de Marcos. Meus irmãos, o pastor Rodrigo pregou semana passada uma sessão que tem ligação com esta sessão que nós estamos pregando esta noite. E ela continua, de certa forma, pelo menos nesse primeiro momento. Nós vamos ver que o texto está dividido em duas partes, ou em duas perícopes, né, o texto dessa noite. Nós temos um texto fechando o capítulo 11 e um outro abrindo o capítulo 12. E nós vamos ver que um dos temas mais abrangentes no livro de Marcos, nos capítulos 11 a 13, é o tema do tempo. O pastor Rodrigo já deve ter feito várias referências ao tempo, porque o texto dele continha algumas referências. E nós vamos ver que esta relação de Jesus com o tempo, ela vai se espalhar, ao menos nesse primeiro momento do nosso sermão dessa noite. Jesus está fazendo uma espécie de oposição ao tempo aqui. Quando se fala em tempo, meus irmãos, nós temos que entender que o tempo era uma espécie de símbolo de toda uma religiosidade judaica, era o centro da religiosidade judaica, tanto que quando os judeus são deportados para a Babilônia, eles vão procurar criar um outro sistema, um outro local para adorarem a Deus, as chamadas sinagogas, porque o templo deveria estar, ele deveria ser construído, ele tinha algumas especificações para que ele fosse construído num determinado local e com determinadas medidas e regras arquitetônicas. E Jesus, ele quando adentra em Jerusalém, Provavelmente o pastor falou sobre isso semana passada. Ele vai dizer que ele vai destruir aquele templo. Em 3 dias ele vai ser reedificado. Olha, a gente não tem noção do que é o templo daquela época. Se alguém quiser ter alguma noção, vá a São Paulo, né? Vai lá e dá uma olhadinha no templo que o bispo Macedo ergueu. Ele vai ser uma mera sombra. Não vá lá para escutar as bobagens que eles dizem lá, tá? Vá lá só, olha que arquitetura, você vai ter uma ideia de uma mera sombra do que era o templo de Herodes. Herodes, meus irmãos, ele ampliou de forma significativa as instalações, as construções do templo de Salomão. E deixou aquele templo como sendo uma das grandes maravilhas do mundo. E Jesus, passando por ele, junto com seus discípulos, virou: vocês estão vendo isso aqui, essas instalações? E os discípulos estavam embasbacados com tudo aquilo. E ele disse: olha, em 3 dias eu vou destruir tudo isso e vou reedificar. Só que ele não estava falando daquele templo. Ele estava falando de si próprio. Ele é o novo templo, assim como a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja, ele é a pedra de esquina desse templo. Ele é o cabeça da igreja como corpo e ele é a pedra de esquina deste templo, que somos nós, pedras, edifícios do Senhor. E ele então vai novamente, quando sai de Jerusalém, ele vai novamente retornar ao templo, porque ali está o centro das suas atividades naqueles momentos que antecediam a sua morte. Só para que os irmãos entendam, eu ouvi um pouco da pregação do pastor Rodrigo, muito pouco, não tive tempo de ouvi-lo, quero ouvi-lo ainda, mas o pastor referia o seguinte, que faltavam muito poucos dias para a morte de Jesus nesses últimos capítulos, né, do 11 até o 16. Nós estamos hoje, neste sermão, na terça-feira que antecede a quinta e sexta-feira santa. Então vejam bem, todos os eventos que nós vamos falar a partir de agora antecedem, estão muito próximos da morte, da paixão e ressurreição de Jesus Cristo, para nós nos situarmos no templo. Muito bem, meus irmãos, aqui o sistema do templo, que estava seco até as suas raízes, e aí a comparação daquela figueira que Jesus secou com o templo, lá no versículo 20 do capítulo de número 11, que o pastor pregou, o templo que estava totalmente corrompido e o seu sistema religioso tem agora em Jesus, na pessoa e na obra dele, o verdadeiro templo diante dos homens. No texto que nós lemos, meus irmãos, Marcos vai apresentar, a partir daí, 7 histórias de conflitos entre Jesus e os líderes religiosos, que revoltados com esta acolhida do povo a Jesus quando ele entra em Jerusalém, e também revoltado com as palavras dele quanto ao templo, vão começar a inquiri-lo teologicamente. É interessante como a teologia pode virar, meus irmãos, uma arma nas mãos daqueles que a usam de forma ilegítima. Como a teologia pode, de uma coisa bela, se tornar algo terrível. E estes homens fazem isso com Jesus. E nós vamos ver que, se nós olharmos para trás, alguns conflitos já haviam acontecido entre Jesus e os líderes religiosos. A gente vai olhar no capítulo 2, que vai passando do 2 ao capítulo 3 até o versículo 6, nós vamos ver vários conflitos que perpassam a história de Jesus. E tanto nas controvérsias de Jerusalém, como aquelas lá atrás, na Galileia, Jesus age, meus irmãos, com autoridade em relação a essas pessoas, certo? E ele traz uma autoridade para que fique claro àqueles que estão o ouvindo de que ele é o Messias. Ele é o Cristo de Deus. Ele é o Filho de Deus. Pode-se pressupor, inclusive, meus irmãos, o seguinte, que foi este o grande gatilho, além da questão do templo, mas principalmente o fato dele se autoproclamar, e ele de fato o era e o é, Filho de Deus, e também o Messias, que fez com que esses líderes religiosos começassem a querer discutir com ele de forma um pouco mais acalorada. Quando nós olhamos esse primeiro texto, nós vamos ver que provavelmente esta primeira discussão, são 7, esse primeiro bloco de discussões, ele se dá com o pessoal do Sinédrio. O que era o Sinédrio, meus irmãos? O Sinédrio era, na verdade, uma cúpula dos líderes mais influentes e que dominavam, vamos assim dizer, judicialmente a vida religiosa e a vida política, inclusive, de Israel. Aqui tem uma... Eu gosto de usar muito essa palavra quando eu falo de política e religião. Tinha uma engronha aqui, né? Eu tenho pavor dessa coisa de política com religião, assim, eu tenho verdadeiro pavor disso. Eu não consigo entender como é que as pessoas fazem, as confusões que fazem, os conchavos que fazem. Esses homens faziam isso. Eram 71 homens, meus irmãos, que lideravam este grupo, essa cúpula religiosa de Israel. E o cenário que se passa essa primeira discussão é então o templo de Herodes. E neste momento, inevitavelmente, a autoridade de Jesus começa a ser desafiada. Por quê? Por esses homens do Sinédrio. E a característica, volto a dizer, que mais impressionou não só os discípulos, como os ouvintes de Jesus e os seus oponentes, era justamente a sua autoridade. Eles estavam incomodados com essa autoridade. Na língua grega, a palavra autoridade, exousia, tem a ver com isso e ela aparece bastante nesse texto. Então, no versículo, meus irmãos, que nós, o primeiro versículo desta noite, depois que nós ambientamos esse contexto, na terça-feira da paixão, as pessoas chegam diante de Jesus e começam a questioná-lo. E a pergunta que eles fazem a Jesus é a seguinte: com que autoridades tu fazes essas coisas? Ou mais, ele, quem te deu essa autoridade para fazer estas coisas? Quando nós pensamos nestas coisas, o que eles estariam questionando aqui? O que Jesus teria feito para que eles dissessem assim: com que autoridade tu faz essas coisas? Tudo indica que foi a purificação do templo, onde Jesus entrou no templo e virou as mesas dos cambistas e fez um azorrague, e ali, com aquele chicote de cordas, começou a expulsar aqueles vendilhões do templo. Tudo indica que isto era uma das coisas que eles entendiam da seguinte forma: Jesus não tem autoridade para fazer isso. Certo? Agora, Jesus já tinha mostrado em outros momentos, meus irmãos, a sua autoridade. Nós vamos ver no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5, que ele tinha autoridade para perdoar pecados, ele vai dizer isso. Que ele vai chamar publicanos para comunhão com ele, algo que era horroroso dentro da mente desses, na mente desses religiosos. Eles não concebiam que pecadores como os publicanos pudessem ter comunhão com Jesus. Ele vai aceitar, inclusive, pecadores que são considerados moralmente os párias da sociedade. Ele vai redefinir a ideia de sábado. Ele vai dizer que o sábado não pode ser usado da forma legalística que aqueles homens usavam. Ele redefine a tradição oral. Enfim, ele faz uma série de coisas. Ele redefine o tempo. Ou seja, em todo o Evangelho de Marcos, nós vamos ver Jesus tendo autoridade. E a sua autoridade está exposta. E nesses versículos, quando nós olhamos para eles, a limpeza do templo foi apenas mais uma das coisas que trouxe a autoridade de Jesus à baila, trouxe à tona. E os líderes do Sinédrio não puderam suportar isso. Existe uma outra possibilidade aqui, eu queria que os irmãos refletissem comigo sobre esta pergunta de Jesus. Poderia ser que estes homens quisessem dizer o seguinte: em nome de quem é que tu fazes estas coisas? Talvez eles queriam saber algo mais ou menos como nós, na nossa linguagem, diríamos: como é que tu pode fazer essas coisas? Quem te permitiu que tu faças essas coisas? Quem é que deixou que tu viesses aqui fazer estas coisas? E eles estavam, na verdade, meus irmãos, tentando tramar algo contra Jesus. Porque se Jesus dissesse assim: olha, quem me deu autoridade foi Deus para fazer isso, eles iam dizer: esse homem está agindo em nome de Deus, ele está blasfemando. Essa é a ideia que aqui nós temos. Então Jesus, ao invés de dar uma resposta, ele usa um método muito comum. Os rabis da época usavam esse método, que era devolver a pergunta, responder, perdão, a pergunta com a devolução de outra pergunta. São os métodos que, inclusive, na filosofia, chamado de método maiêutico, Sócrates usava muito. Devolve com outra pergunta a questão, né? E ele devolve e diz o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte. Me responda, o batismo de João era do céu ou era dos homens? E aqueles homens ficaram num dilema. Por quê? Porque se eles dissessem, o próprio texto diz, olha, do céu, Jesus diria, por que vocês não creram nele então? Se dissesse dos homens, o povo podia se arremeter contra o Sinédrio, porque tinha o João como profeta. Agora, muito mais, meus irmãos, do que responder, e isso está, a resposta de Jesus está nos versículos 29 e 30, muito mais do que, aliás, a pergunta de Jesus, ou resposta barra pergunta, né? Uma resposta em forma de pergunta, muito mais do que dar uma resposta evasiva, como quem faz assim, bom, eu não vou responder para eles, eu vou botar eles em xeque-mate, muito mais do que querer fazer uma espécie de colocar eles na parede, fazer uma espécie de pegadinha com eles, Jesus tinha um propósito em fazer essa pergunta. Quando ele faz esta contra-pergunta, ele está arremetendo sua indagação ao batismo de João. Foi no batismo de João que nós vamos ver Jesus sendo anunciado publicamente como quem? Como Filho de Deus e como Cristo. Como Cristo quando o Espírito Santo pousa sobre ele e como Filho amado do Pai, quando a voz do céu naquele momento diz, este é o meu Filho amado e nele eu tenho muito prazer, nele eu me comprazo. Em outras palavras, lá no batismo de João, ficava ratificada a autoridade de Jesus como Filho de Deus e como Messias. Por isso ele linka a pergunta ao batismo. Se aqueles homens fossem inteligentes o suficiente, acho que eles o eram, eles devem ter feito este link nas suas mentes e dito, olha, se nós falarmos qualquer coisa que é do céu o batismo de João, eles vão dizer, bom, foi no batismo de João que Jesus recebeu então a sua autoridade para, não que ele tenha recebido, mas que foi ratificada a sua autoridade diante da sociedade, diante dos homens, para ser aquele a quem ele já era, o Messias e também a segunda pessoa da Trindade. Só que agora ele estava sendo, diante dos homens, anunciado como Filho de Deus amado e como Messias. Então o que eles responderam para Jesus? Olha, se nós respondermos do céu, nós ratificamos a autoridade dele. Se nós respondermos dos homens, eles vêm para cima de nós. Não vamos responder nada. Essa resposta, meus irmãos, é uma resposta muito evasiva. E é uma resposta de quem não quer se comprometer com Jesus Cristo. Foi uma resposta, poderíamos dizer, desonesta da parte desses homens. Vocês acham que eles não sabiam qual era a resposta certa? Eles sabiam, mas eles não queriam dar essa resposta a Jesus. O julgamento deles, então, é novamente obscurecido, como foi no versículo 18, que o pastor Rodrigo pregou na semana passada, no capítulo 11. Eles estão com medo da opinião popular. E ele vai dizer o seguinte, então, o Senhor Jesus. Vocês não estão comprometidos, ou não querem se comprometer comigo, não querem dar uma resposta honesta? Tampouco eu vou dizer para vocês com que autoridade eu faço estas coisas. Eu acho, meus irmãos, que as pessoas, quando chegavam perto de Jesus e o experimentando, isso é que eles estavam fazendo aqui, eles estavam querendo pegar Jesus em alguma palavra, eles deixavam o Senhor Jesus muito triste. Esse é um tipo de aproximação que enoja o Senhor. O Senhor não quer uma aproximação em que eu fico especulando, em que eu fico querendo saber o que ele pensa, uma aproximação que não tem comprometimento com ele. Isso não é a aproximação que Deus quer. Ainda que em alguns casos, essa aproximação no primeiro momento, ela até possa gerar um comprometimento futuro, a grande questão é a seguinte, aproximar-se de Deus como se ele fosse uma coisa científica, um objeto científico, algo a quem eu vou dissecar, é uma das coisas mais nojentas que pode acontecer. E Deus não se deixa revelar àqueles que se aproximam dele desta forma. Se o Sinédrio tivesse recebido o batismo de arrependimento de João, e eles não receberam, eles não teriam nenhum problema em afirmar que este batismo vinha do céu, certo? Mas agora o problema aqui não estava nem tanto em eles aceitarem o batismo de João, o batismo de arrependimento, está em eles aceitarem que foi naquele momento, momento crucial, onde Jesus foi apresentado como Messias e como Filho de Deus. Esta era a principal tarefa de João Batista. O batismo de arrependimento, ele entra de pano de fundo, como um preparo para a chegada do Messias, mas na verdade o que está em jogo aqui é isto: ele quer apresentar Jesus. Esta é a função de João Batista. Terminada, meus irmãos, essa primeira parte, aonde nós podemos concluir que a autoridade de Jesus é de fato a autoridade do próprio Deus, porque ele é Deus. Nós entramos na segunda perícope, e aí ele vai dirigir uma parábola a estes homens. Eu queria pedir, se alguém pode me trazer um pouquinho d'água, eu agradeço. Esta segunda perícope, meus irmãos, ela tem então início no capítulo 12, onde Jesus vai contar uma parábola, a parábola dos lavradores, meus irmãos. E o que ele vai dizer? Nós lemos aqui. Os lavradores arrendaram de um homem uma vinha. E ele vai fazer uma comparação a partir desta parábola entre a história de Israel e a história do próprio Jesus, a história, a sua própria história, a sua história como filho de Deus. E ele vai então começar a contar esta parábola a estes homens. O que, que a parábola diz? Que um homem, um proprietário de uma vinha, ele vai arrendar para alguns lavradores as suas terras, onde tem esta vinha, e que ele, depois de um tempo, ele vai pedir contas e os frutos daquela vinha. E quando os seus servos, e aqui ele fala primeiro de um servo, depois vai falando de outros e outros e outros, né? E vai aumentando o discurso, foi buscar os frutos dessa vinha, o que que acontece? Os lavradores o espancaram e o mataram. Na verdade, meus irmãos, eles foram sendo enviados um a um, e eles foram sendo vilipendiados por aqueles lavradores. E o que que aqui acontece? Notem que o proprietário vai enviando várias vezes vários servos, e ele nunca tem uma resposta positiva. Por fim, ele manda então o seu filho. E o seu filho, meus irmãos, ele é muito caro. E quando ele manda o seu filho, ele vai com a seguinte ideia: os meus servos, eles são inclusive propriedade minha, não só a vinha, eles também são minha propriedade. Eles não vão respeitar, os lavradores não vão respeitar esses servos, porque eles não têm autoridade legal, mas o meu filho é o meu herdeiro, ele é dono de tudo que eu tenho. Talvez, quando eles olharem para ele, eles vão se tocar e dizer assim, bem, agora nós temos alguém aqui que é o representante legal do proprietário. A coisa é outra. Não foi outra, meus irmãos. Pelo contrário. Espancaram, mataram, jogaram fora da vinha o dono, filho, perdão, do dono desta vinha. Quando Jesus fala esta parábola, e aqui eu pediria que algum irmão abrisse em Isaías, e que pudesse ler para nós em Isaías, ou melhor, perdão, em Jeremias, capítulo 7, versículos 25 e 26. Se alguém ler este texto para nós. Jeremias 7, 25 e 26.
Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos e profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais.
Muito bem, esse texto, esses homens do Sinédrio conheciam, e eles fizeram um link. Olha, Jesus está falando, está fazendo um paralelo com o Antigo Testamento, e ele está mostrando o quê? Que nós somos semelhantes àqueles que espancaram os profetas que Deus enviou no Antigo Testamento, para falar a sua palavra e o rejeitar. E eles começaram a entender muito bem, eles eram homens doutos, eles eram doutores da lei, e eles sabiam muito bem o que estava sendo dito. Há um texto também em Isaías, meus irmãos, aonde esse tema da vinha e também do julgamento de Deus sobre aqueles lavradores que não cuidavam da sua vinha, no Antigo Testamento simbolizava Israel, e até a morte de Jesus era sobre isso que Jesus estava falando. Eles perceberam que tanto o texto de Isaías como de Jeremias estava sendo linkado com esta parábola endereçada a eles. E eles começaram a se enfurecer contra Jesus. Por quê? Eles perceberam muito rápido que os lavradores aqui eram eles, os líderes judeus, as autoridades do templo, os quais são totalmente incapazes de cuidar da vinha que o Senhor deu em suas mãos. E Jesus começa então a proferir uma espécie de julgamento contra essa gente. E o que que acontece, meus irmãos? O juízo de Jesus, ele não é sobre todo o Israel. Nós estamos vendo aqui que ele está falando contra os líderes. Ele não está dizendo que todo o Israel, que todo o povo de Deus está corrompido, mas sim esta liderança que não soube cuidar do povo, não soube lhes ensinar e lhes mostrar a vida com Deus. Nós vemos também, meus irmãos, que estes homens são os vilões, e o herói desta parábola é o proprietário, é aquele que Jesus está se referindo como sendo o seu próprio pai, como sendo aquele que o ama. Ele é o herói que ajusta as contas, e não o contrário. Ou seja, os lavradores não ajustaram contas com ninguém, pelo contrário, eles roubaram, se apropriaram de algo que não era deles, e eles não queriam só os frutos, meus irmãos, daquela vinha, eles queriam a propriedade, eles queriam tudo para as suas mãos. Que coisa triste. Quando a gente lê esse texto, a gente tem até uma tristeza. Aqui não há nenhum levante popular da parte de Jesus. Jesus não está incitando nenhuma coisa. Aliás, esta é uma das grandes características de Jesus. Eu não vejo nos textos do Novo Testamento Jesus fazendo nenhum tipo de levante popular. Vamos lá, vamos nos apossar nas coisas, vamos fazer aí que nem tipo sem terra, vamos invadir isso aqui. Não vejo isso em Cristo. Mas vejo sim, ele apontando para o fato de que o Pai é o dono da sua obra, é o dono de Israel, é o dono do mundo, é o dono de todas as coisas. E Jesus avança então para o ápice dessa parábola, que está no versículo 6. No versículo 6, quando ele vai tratar deste filho, este filho amado, ele relembra a expressão que está lá no seu batismo: este é o meu filho amado. E esta é a mesma expressão que nós encontramos aqui na palavra. E volto a dizer, na lei judaica, esse era o herdeiro. E por ser o herdeiro, por ser o único herdeiro, aquele que tinha toda a autoridade para tirar aquela vinha da mão dos lavradores, é que ele é enviado. Agora, ele não é enviado de qualquer forma, irmãos. Não pensem também, e aqui é uma palavra grega que aponta para isso, que é a palavra grega apostelem, que significa ser enviado com uma missão. Quando este herdeiro chegou naquele local, onde estavam os lavradores, não pensa que ele chegou lá também de forma brusca. Jesus estava se referindo a ele. Ele chegou com muito amor, com muito carinho. E eles, o que fizeram? O mataram. E antes, o espancaram. Novamente, a autoridade de Jesus está sendo trazida à tona. Ele, como herdeiro do Pai, tem autoridade sobre tudo e todos. E mais uma vez a expressão, o filho amado, é trazida também a tona. Os lavradores, ou seja, os líderes judeus, e aqui especificamente o Sinédrio, rejeitam essa oferta de amor de Jesus, meus irmãos. E eles sabem a quem eles estão matando. O Sinédrio, meus irmãos, acompanhou toda a vida de Jesus, acompanhou os milagres que ele fez, acompanhou o seu perdão, acompanhou a sua corrida, a sua vida correndo para aqueles que eram necessitados, para aqueles que não tinham nada, para aqueles que eram desesperançados. Eles vão olhar para Jesus e vão dizer: nós sabemos a quem nós estamos matando. Não é um líder revolucionário, não. É alguém que está contrariando a nossa ganância religiosa. É alguém que está contrariando o nosso status quo religioso. E por isso nós vamos matá-lo. E ele está blasfemando, se fazendo igual a Deus. Então, meus irmãos, eles não só querem apropriar-se da vinha, eles querem matar também o herdeiro, que aqui é Jesus. Eles estão agindo semelhantes a quem? Aqueles irmãos de José, que disseram: vamos pegar José e vamos matá-lo, lá em Gênesis, no capítulo de número 37. Muito bem, meus irmãos, matando o herdeiro, eles se tornariam então os herdeiros. Nos versículos de 9, 10 e 11, nós vamos perceber que a vinha não era posse desses lavradores, E ela não era de posse humana nenhuma. Os servos não estão querendo a vinha para si. Eles estão reivindicando que se devolva ao verdadeiro proprietário. Da mesma forma, Jesus estava dizendo para o Sinédrio: vocês não são os donos de Israel. Vocês, líderes, não são os donos do meu povo. Os donos do meu povo é o meu Pai que está nos céus. É Deus. Ele é o Criador e o sustentador de Israel. Na pergunta, então, retórica do versículo 9, que diz assim: o que então o dono da vinha fez com aqueles homens? O termo grego aqui aponta para o fato dele não ser só dono, mas senhor, porque a palavra grega ali é kyrios. Ou seja, Jesus, comparando o Pai, comparando a Deus com o dono da vinha, com o dono de Israel, está dizendo: ele não é só o dono, ele é o senhor de vocês. E a palavra kyrios sempre aponta também para a autoridade, para se curvar diante de alguém. E Jesus vai dizer o seguinte: que ele vai pegar esta vinha e vai dar a outros. Aqui tudo indica o seguinte: a vinha que antes era cuidada, que era dada aos judeus por mordomia, agora será dada à igreja. A igreja será a nova vinha do Senhor. Será dada, perdão, aos gentios, que é a igreja, que fazem parte da igreja. Não que os judeus não façam parte da igreja, eles fazem. Efésios vai dizer que Cristo separou essa ideia de judeus e gentios e fez um só povo, que é a sua igreja. Mas aqui, pensando em termos contextuais, ele está dizendo o seguinte: esta vinha, ela será dada aos gentios, vocês não cuidarão mais dela, porque vocês desprezaram. Será dada a outros líderes, a outros homens capacitados e fiéis. Nós vamos ver também, meus irmãos, que na limpeza do templo, algo já indicava para aqueles homens o seguinte: no templo, naquele pátio externo, era o pátio onde os gentios poderiam chegar perto do templo, eles não podiam entrar dentro do templo, porque não eram judeus. Jesus, vendo que eles ocuparam aquele local, que era o lugar onde os gentios poderiam estar, para empurrar os gentios para mais fora, para mais longe, perdão, ainda na presença de Deus, ele vai lá e derruba todas aquelas coisas que lá estão. Naquela limpeza, ou aquela limpeza, já apontava que a vida com Deus, ela é uma vida que contempla gentios, contempla judeus, contempla a todos os povos. Jesus está incluindo os gentios, então, na relação com o Senhor. E Jesus conclui esta parábola, estamos concluindo então, antes de olharmos as aplicações, falando de uma pedra. Ele vai dizer o seguinte: a pedra que foi rejeitada pelos construtores veio a ser a principal pedra de esquina. Eu não sou engenheiro, irmãos, não entendo muito disso, mas eu já ouvi alguém falando sobre esse texto, dizendo o seguinte: que geralmente a pedra de esquina, né, isso eu tenho uma certa noção, é a pedra que vai dar a angulação de como será a construção, é a pedra básica, é o fundamento de qualquer construção. Jesus aqui, ele vai pegar alguns textos do Antigo Testamento e ele vai dizer o seguinte: que a pedra que os principais construtores, os construtores do templo, rejeitaram, veio a ser a pedra principal. O que ele estava dizendo, então, em outras palavras, a estes líderes? Eu sou essa pedra. Vocês estão rejeitando esta pedra. Vocês estão rejeitando aquele que dará o ângulo, a direção a todas as coisas. Agora, é interessante, meus irmãos, que mesmo nessa rejeição, Deus está no controle de tudo, porque o versículo continua dizendo o seguinte: que essa rejeição será maravilhosa. E a gente fica pensando: mas como isso? Como é que uma rejeição a Cristo pode ser maravilhosa? É porque Deus tem o controle de todas as coisas. Esta rejeição humana para com o Senhor Jesus não foi só prevista, meus irmãos, como ela foi também sancionada e controlada e usada pelo Senhor para a sua glória, meus irmãos. Por quê? Porque o Filho de Deus, meus irmãos, ele não está imune dos sofrimentos do mundo. E ele vai morrer, e ele vai ressuscitar, mas tudo isso está nas mãos de quem? Daquele que é o proprietário da vinha, daquele que comanda todas as coisas, daquele que tem todas as coisas no seu controle, o Deus Pai. E ele fala isso para a sua glória. Em outras palavras, o que ele está dizendo àqueles homens? Ele está dizendo o seguinte: vocês podem até pensar que me matando, vocês estão, de certa forma, agindo como este homem da parábola. E vocês estão conseguindo o que querem, mas não se enganem. Quem está no controle de tudo não são vocês, lavradores maus, e sim o dono da vinha, o proprietário dessa vinha. E tudo que ele faz, inclusive a própria morte do filho, está nos seus planos, para a glória e honra e louvor do seu nome, meus irmãos. Esse texto, ele poderia ser, esse texto final, que é o versículo de número 12, logo após Jesus proferir esses textos do Antigo Testamento que falavam acerca da pedra angular, a parábola vai terminar no versículo 12, esse texto poderia ser traduzido assim: os líderes religiosos estavam conspirando para prender a Jesus, porque sabiam que ele havia contado uma parábola contra eles. Estavam bem cientes disso. O termo conspirando é muito interessante, meus irmãos, é a palavra grega zeten. Ele ocorre 10 vezes em Marcos e todas as vezes tem uma conotação negativa. Eu já preguei sobre isso aqui. Ele aponta para quê? Para uma espécie de obstrução do ministério de Jesus e mais, aponta para a ideia de prender, de acabar com o ministério de Jesus. E o termo prender, que é a palavra grega kraten, aponta também nesta mesma direção. Eles queriam sufocar o ministério de Jesus. Só que eles já tinham visto, falando mais alto que Jesus, ensinando diferente de Jesus, tentando fazer tramas contra Jesus, não conseguiu, então tramaram a sua própria morte. Por fim, o que se pode dizer é que o Sinédrio, ele começa a agir como os lavradores que mataram o filho do proprietário da vinha. Eles agem como os lavradores dessa parábola. Tal parábola, meus irmãos, porém, é permeada com um senso de providência indomitável de Deus. Embora os lavradores fizessem tudo aquilo que estava no seu coração, assim como o Sinédrio fez o que quis com Israel, desviando Israel da palavra de Deus, meus irmãos, antes de entrar nas aplicações, a época em que Jesus veio à terra era a época de maior confusão religiosa em Israel. Em que sentido? No sentido de que as escolas rabínicas que ali estavam haviam distorcido o sentido da lei de forma tal que ninguém conseguia se aproximar de Deus tranquilamente. As pessoas neurotizaram, os líderes neurotizaram a religião em Israel. E quando Jesus veio ao mundo, ele veio para recobrar o verdadeiro sentido das Escrituras. E ele vai então deixar claro que ele, mesmo que tenha que morrer, todas estas coisas estão no controle das mãos daquele que vive e reina para todo sempre. O que nós podemos aprender essa noite, meus irmãos, com esses dois textos, ou essas duas perícopes? Primeira coisa, o texto de Marcos, meus irmãos, mais uma vez, ele reafirma a autoridade de Jesus. Jesus, ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Glória ao seu nome. Esta revelação de que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, está ligada a uma revelação trinitária que nós encontramos na palavra de Deus, quando, como eu disse lá no início, né, o Pai diz: esse é meu Filho amado, e quando o Espírito unge como Cristo na ocasião do seu batismo. Jesus, ele é o ungido de Deus. Ele é o amado do Pai. Os membros do Sinédrio não o reconheceram como tal. Por quê? Eles não eram estudiosos da palavra de Deus, porque, mais uma vez, eles estavam buscando nas Escrituras o Messias que satisfizesse o seu desejo. Eles criaram um perfil de Messias. E criando esse perfil, eles estavam esperando que aparecesse um homem na história, no seu tempo, que satisfizesse as suas ansiedades e que coadunasse com a sua interpretação escriturística acerca de quem seria o Messias. Eles iam olhar para alguém e dizer: oh, bom, esse deve ser o Messias. Por quê? O que nós entendemos por Messias Messias está na vida desse homem. Jesus se revela de forma completamente contrária, questiona os seus valores, questiona toda a sua má interpretação da Escritura, meus irmãos. E por isso, estes homens não querem se comprometer com Jesus. Eles não querem. Eles dizem, não, com esse Messias aí não. E o que, que nós podemos aprender quanto a isso? Nós, como seus discípulos, precisamos conhecê-lo a partir das Escrituras Sagradas. Nós precisamos olhar para a Palavra de Deus e deixar que ela revele quem é Jesus para nós, porque senão nós podemos incorrer num erro semelhante ao desses homens e criar um Messias ao nosso gosto. Hoje em dia nós temos vários Messias, né? Nós temos o Messias Papai Noel, nós temos o Messias que é o meu empregado, que eu ordeno a ele, nós temos diversos Messias, nós temos um Messias revolucionário, nós temos um Messias quietinho, né? Um Messias só do amor. Hoje tem um Jesus só do amor, Jesus que ama tudo e todos, que não profere nenhum juízo sobre ninguém, que abarca todos os pecados da humanidade e passa a mãozinha por cima. Mas não se enganem, o verdadeiro Messias, ele não é domesticável. O verdadeiro Messias, ele se encontra revelado na palavra de Deus. E todo aquele que se chega a Deus, através da sua palavra, através do Evangelho, através da morte de Cristo na cruz, e se torna discípulo de Jesus, precisa conhecê-lo. E mais, como discípulo, ele pode e deve conhecê-lo a partir da sua palavra. E esta o levará a um compromisso com Jesus. Sabe, irmãos, esses últimos textos, eles são difíceis de serem pregados, porque quem está pregando, e eu sei que isso, eu já ouvi o pastor Rodrigo falar, não me recordo de ouvir o Edileno e o Israel, mas já ouvi o pastor Rodrigo falar. Agora nós estamos trabalhando textos que têm a ver com o discipulado de Jesus. E a coisa começa a ficar um pouco difícil. Porque enquanto crer em Jesus significa vir ao culto, louvar a Deus, botar uma Bíblia debaixo do braço, estudar a Bíblia, isso tudo é muito importante, nada disso pode ser relegado ao segundo plano. Enquanto nós vamos olhando para esse Messias e ele vai agindo de acordo com aquilo que nós queremos, está tudo ok. Mas quando o discipulado começa a exigir de nós que nós tenhamos um comprometimento radical com Jesus, a tal forma de que coisas que nós gostamos, de que coisas que nós fazemos, devem ser deixadas de lado por amor a Ele e porque Ele se impõe como Ele quer, com a sua autoridade, não como nós queremos, aí a coisa já não é tão fácil. E aqui não estou de forma alguma querendo apelar para algo legalístico, apenas estou querendo dizer, seguir a Jesus é uma tarefa que exige compromisso com Ele. Os homens do Sinédrio não queriam esse compromisso. Agora, uma vida cristã de espiritualidade descomprometida com o senhorio de Cristo, ela não só não é uma vida cristã, mas suponhamos que alguém possa dizer, tem gente que tem parcialmente um compromisso com Jesus, eu não acredito nisso, mas vamos pensar nessa hipótese esdrúxula. Ela vai aos poucos se tornando uma vida sem sabor, porque ou nós estamos ligados a Jesus, ou nós temos uma relação vital com Ele, ou nós somos mais uma religião como qualquer outra mundo. A grande diferença do cristianismo, meus irmãos, é que o nosso Deus está vivo, e Ele está vivendo em cada um de nós, e Ele não aponta aquilo é a verdade, sigam aquelas regras, sigam aquela moral. Não, o nosso Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O nosso Deus, Ele está conosco e Ele quer que nós não tenhamos um relacionamento com uma religião. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, com a sua palavra, com os princípios da sua palavra, não como ordens legalísticas, mas como vida. Tudo advém dEle, tudo é para Ele. O Sinédrio não entendeu isso. Quem não entende isso? Para quem não entende isso, que é em Jesus que está toda a nossa fonte de alegria, deixa eu dizer algo, vai se frustrar com o cristianismo. O cristianismo vai ser a coisa mais chata do mundo. Vai ser a coisa mais xarope. Ah, é mais um domingo que eu tenho que ir na igreja. Ah, é mais um domingo que eu tenho que ir. Ah, é mais essa coisa que eu tenho que fazer. Ah, volte-se para Jesus. Porque quando nós nos voltamos para Jesus, meus irmãos, e olhamos para aquele Cordeiro Santo que morreu por nós, e olhamos para a sua beleza. Quando nós mergulhamos na sua palavra, mergulhamos em oração diante dele e nos jogamos para ele, todas as coisas são redirecionadas, são embelezadas e passam a ser, de fato, aquilo que é o que Jesus quer para a nossa vida, um relacionamento vital com ele. Segundo lugar, primeiro é isso. O nosso compromisso com ele, inclusive, começa a aumentar quando nós vemos ele dessa forma. Nós não temos medo de ter compromisso com ele. Segundo, e agora eu quero me dirigir num primeiro momento aos líderes aqui dessa igreja. Pastor Rodrigo, Israel, diga a minha mãe. Assim como aqueles homens do Sinédrio receberam uma vinha para cuidar, nós também recebemos. Nós recebemos uma igreja para cuidar. E nós temos a responsabilidade de cuidar das pessoas que nos foram confiadas. E isso é um cuidado árduo, meus irmãos, porque ele envolve a oração, o zelo pela oração por essas pessoas que aqui estão. E não só por elas, mas principalmente por elas. No ensino, no aconselhamento, no amor, nós precisamos nos doar pelo Jardim Botânico mais e mais e mais e mais. Nós como líderes, e aqui eu louvo a Deus, porque eu sei que os líderes têm essas características que eu estou dizendo, mas nunca é demais nos lembrar disso, porque nós podemos nos desviar facilmente disso e entrarmos numa religiosidade estéril, mecânica, que só cumpre agendas. Não. Nós temos vidas aqui. E cada uma dessas vidas, Israel, Rodrigo, Edileno e eu, digo a mim mesmo, nos foram confiadas, elas são preciosas ao Senhor. E nós precisamos cuidá-las como joias que Jesus nos deu. Porque senão Jesus manda outros para cá e cuida dessas vidas. Ele é o dono da vinha, não somos nós. A nós nos foi dada esta tarefa. Portanto, cuidemos. Todo aquele que tem posição de liderança aqui no Botânico, em outra área, também cuide disso. Porque aqui tem vidas e vidas preciosas. Agora, a liderança não se estende. Jesus faz um julgamento contra o Sinédrio porque foram maus líderes. Ela se estende. Ela não está circunspecta apenas aos líderes religiosos. Todos nós somos sacerdotes de Deus. E algum tipo de liderança você exerce, no mínimo na sua casa. No seu lar, você é o sacerdote, meu irmão. E lá você tem que cuidar da sua esposa, dos seus filhos, com carinho, com amor, em oração, em zelo. Deus quer que você cuide da vinha que ele lhe deu. Nós temos um senso de responsabilidade pela amada igreja do Senhor. Terceiro e último. A vinha, como eu já disse, é do Senhor. Se nós falharmos em cuidá-la, ele não falhará. Jesus nunca vai falhar com a sua igreja. A igreja não é minha, não é do pastor Rodrigo, não é do Israel, não é do Edileno, não é do pastor Jorge, não é de ninguém. Ela é do Senhor Jesus Cristo. Se no Antigo Testamento a vinha simbolizava Israel, hoje ela simboliza a igreja, ou melhor, hoje ela é a igreja. E vou repetir, se nós não cuidarmos dela, ele não falhará. Contudo, isso não é desculpa para que não nos preocupemos com a nossa tarefa de cuidarmos da vinha do Senhor. E agora, eu quero incluir um outro aspecto. Não só nós como líderes temos que cuidar da nossa vinha. Não só nós como homens temos que cuidar da nossa casa. Mas também como discípulos de Cristo, nós temos que ter uma vida. E aqui estou falando um aspecto individual, da vida individual com Deus. Uma vida de santidade em comunhão com Deus. Nós também somos responsáveis diante de Deus pela nossa vida de comunhão com Ele. Alguém pode objetar, mas só um pouquinho, irmão Gabriel, mas uma hora tu diz que é responsabilidade nossa, outra hora tu diz que se Deus, nós falharmos, Deus não vai falhar, e aí não dá para a gente relaxar então e deixar que Deus cuide de tudo. Mais uma vez, na Escritura, soberania divina e responsabilidade humana se cruzam. Deus é quem cuida de tudo, mas é minha e sua responsabilidade zelar por aquilo que Deus nos chamou a fazer. Uma vida de santidade, uma vida de discipulado, uma vida de comprometimento com Cristo. Isso, o fato dele ser o dono da vinha, o dono da igreja, nos traz alerta para isso que eu acabei de dizer, de uma vida de responsabilidade diante de Deus, individualmente e também em comunidade, como eu já disse anteriormente, mas traz conforto também. Traz conforto por quê? Porque eu e você, embora devamos ser fiéis, no nosso compromisso, nós vamos falhar, nós vamos pecar. Nós vamos errar como discípulos, nós vamos errar como líderes, nós vamos errar como maridos, nós vamos errar com Deus. E como é Ele quem nos chamou, é Ele quem nos cuida. É consolador saber, meus irmãos, que se falharmos e pecarmos, aquele que controla tudo e tem tudo nas suas mãos e que nada pode do seu controle, está pronto a nos perdoar e a nos chamar para um relacionamento novamente com Ele. É Ele quem nos sustenta. Irmãos, não pense assim, quando você levanta de madrugada para orar, não pense que é você que fez assim, eu fiz uma disciplina aqui e eu vou levantar para orar. Não, não, não. É claro que isso faz parte da coisa, essa é a sua responsabilidade, mas é porque o Espírito de Deus bateu em você e disse, levante, está na hora de cooperar comigo, está na hora de ser meu servo e cooperar para a glória do Pai comigo. É Deus que nos sustenta, nós só cooperamos com a sua vontade. Que possamos então estar alertas para as nossas responsabilidades como líderes, como homens de Deus. Estejamos alertas para a nossa responsabilidade como comunidade, mas que nós possamos também essa noite entender que tudo vem dEle, tudo é para Ele e tudo é para a glória dEle. Nunca esqueçamos de que todas as coisas estão nas suas mãos e de que tudo que nós somos e temos vem dEle. Nunca esqueçamos disso, para que não caiamos em uma religiosidade estéril e legalista que pode pressupor por algum momento que as coisas que fazemos, fazemos por nós mesmos. Não, nós necessitamos de Jesus, como eu disse lá no primeiro ponto, nós necessitamos desesperadamente deste Messias e deste Filho amado que se revelou a nós, e que nos ama e que morreu por nós na cruz. Fiquem assentados. Senhor nosso Deus, nós, como teus discípulos, queremos nos comprometer contigo. Nós queremos te conhecer mais e mais, através da tua palavra. E queremos levar, Senhor, uma vida de santidade, uma vida de amor ao próximo. Como líderes dessa igreja, nós queremos te servir, Senhor. Como líderes das nossas famílias, nós queremos ser, Senhor, exemplo, queremos viver com a glória, a honra e louvor do Teu nome. E nós queremos também, individualmente e coletivamente, como igreja, Senhor, termos uma espiritualidade que provém de um relacionamento contigo. Que nós possamos, a partir da oração e da leitura da Tua palavra, te conhecer mais e mais, para não cairmos em uma religiosidade fria, frívola, mas que seja algo pungente, pulsante, que nós possamos experimentar a alegria que é te servir, sabendo que tu és a fonte desta alegria. Senhor, que possamos cumprir com a nossa responsabilidade, mas que saibamos que até mesmo este cumprir vem de ti, é tu que nos capacita. Que nós possamos ser teus cooperadores, que nós não venhamos a ser como este sinédrio, que foi, Senhor, se desviando de uma comunhão contigo a tal ponto de querer te matar, que nós não venhamos a te matar nos nossos corações, Senhor, mas que nós venhamos a cada vez mais vivermos diante de ti, vivermos contigo, para a honra, glória e louvor do teu nome. Que essa igreja do Jardim Botânico experimente uma comunhão contigo cada vez maior e um compromisso cada vez maior com o seu discipulado, para honra, glória e louvor do dono da vinha, que é o nosso Pai Celeste. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos.
E é isso, esse foi o nosso segundo episódio. Espero que você tenha gostado, que Deus possa abençoar com essa palavra maravilhosa do nosso pastor Gabriel Kennedy. Se você quiser nos visitar, Travessa Serafim Terra 133, bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. Lá você vai conhecer todo esse pessoal que trabalha em prol do Reino de Deus. Eu quero deixar aqui um forte abraço para você, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que você possa estar conosco. aonde você estiver agora ouvindo esse podcast, que Deus possa tocar no seu coração e venha abençoá-lo. Amém? Até mais.